Primeiro Reis 13. Começamos domingo passado essa história aqui. Tem alguns aspectos difíceis de entender. Não difíceis de entender porque a história é complexa, mas difícil de entender porque tem algumas coisas aqui que nos fazem pensar, puxa, mas por quê? Por que Deus fez assim? E, como sempre, as perguntas são importantes, nem sempre tem uma resposta definitiva, final, mas também se Deus coloca coisas na Bíblia com umas coisas assim que nos causam perplexidade, é para a gente perguntar, não é para a gente ler e falar assim, tá bom, não é nem para saber por que que tem isso, né? Estão aqui na Bíblia para a gente ser instigado a buscar, a querer saber por que estão ali. Bom, nós falamos, na verdade, assim, a história tem duas partes, nós falamos mais sobre a primeira parte. As duas partes têm um objetivo só, que é realmente para mostrar como Deus... Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, talvez para você pareça ou talvez um pouco óbvia ou talvez não tão importante. Mas eu acho muito importante entender que Deus, embora soubesse, e é claro que Deus sabe todas as coisas, Deus sabia que Jeroboão não ia se arrepender, não ia mudar, mas Deus faz questão, para mim essa história toda, o objetivo principal é mostrar como Deus fez questão de dar um aviso, e não um aviso qualquer, um aviso muito bem dado. Jeroboão está iniciando um caminho muito sério, um caminho que vai ser a ruína não só dele, mas de todas as 10 tribos, né? A Bíblia mostra isso muito claro, em todos os, desde essa primeira parte aqui. A Bíblia não espera chegar lá no final dos reis de Israel para dizer, olha, então foi por causa de Jeroboão. Não, desde o início da história aqui, já vai avisando, ó, Jeroboão fez isso se tornou um pecado, esse pecado vai ser a ruína, vai levar, né, no final... No final desse capítulo 13, o último versículo, fala assim, 34. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e extinção da face da terra. Aí está falando sobre a casa de Jeroboão. Mas depois ele vai, no capítulo 14, vai ter outro contato com um outro profeta e vai definir, fala assim, olha, é por isso que no final vocês vão ser levados para o cativeiro. Então Deus sabia disso, mas Deus, na sua justiça, na sua maneira de tratar conosco, tratar com as pessoas, com a humanidade, Deus jamais iria fazer isso sem dar uma chance, sem dar uma oportunidade, sem dar um aviso tão claro que até a pessoa mais dura poderia realmente entender, poxa, Deus está falando uma coisa séria. Então, só lembrando, Jeroboão, por tudo que a gente consegue entender, também não está tão explícito isso, mas por tudo que dá para entender, Jeroboão está no primeiro versículo, Jeroboão está junto a esse altar que ele levantou, um altar falso, um altar que Deus não mandou levantar. Tudo que ele fez de imitação, de adulteração, de mudar o verdadeiro culto de Deus, o lugar, o jeito, o sacerdócio, tudo que nós vimos aí, parece que ele está, tipo, inaugurando esse altar. Porque no final do capítulo 12, ele fez, mudou as datas, mudou o sacerdócio e tal, e aí ele está levantando, acabou de levantar o altar e ele está ali fazendo um sacrifício. Então provavelmente seria até a inauguração, a primeira festa que ele fez nesse lugar. Então Deus é tão fiel que nessa primeira ocasião ele já manda um aviso. E não é um aviso tipo, ah, veio um homem, mas como é que eu vou saber que é de Deus? Ele fala que é um homem enviado por Deus, mas será que é mesmo? Assim, ele fez de um jeito que não poderia ter dúvida. Por quê? Porque o homem chegou, proclamou a mensagem contra o altar, né, nem falou com Jeroboão, falou contra o altar e falou, vou dar um sinal. E não é um sinal que vai acontecer daqui não sei quantos anos, quando todo mundo já tiver esquecido. Vai acontecer hoje, e realmente aconteceu. Esse altar, sobrenaturalmente, vai se fender, vai ser dividido ao meio, e vocês vão ver realmente que Deus está dando um aviso claro que Ele está contra tudo isso que você está fazendo. E se isso fosse pouco, Jeroboão levantou a mão, porque ele não gostou da palavra, não gostou da mensagem, né, ficou bravo, e ele estendeu a mão para mandar prender o profeta. E eu quero lembrar, acho que eu não enfatizei isso domingo passado, eu quero lembrar que o profeta, para entregar essa palavra, ele foi muito corajoso. Vocês percebem o contexto? Né? Não fala aqui, não cita muito as pessoas que estavam presentes, mas eu lembro que eu também já li esse capítulo quase que imaginando que Jeroboão estava lá sozinho no altar. Não, ele não estava sozinho no altar, ele estava com todo o povo que estava ali para celebrar essa festa que Jeroboão tinha instituído. E tanto é que quando o profeta falou, Jeroboão levantou a mão e falou assim, prenda esse homem. Para quem que ele estava falando? Porque tinha muita gente ali presente para fazer isso. E depois também, no decorrer da história, nós descobrimos que aquele outro profeta que vai aparecer, um profeta mais velho, os filhos dele estavam presentes e foram para casa e contaram. Então a gente sabe que realmente tinha muita gente ali e o rei é só dar uma palavra, mata esse homem. Então é de admirar, não só essa ocasião, em muitas ocasiões, os profetas tinham que ter coragem de fazer o que Deus mandasse a risco de vida. Né? Ele podia ter facilmente ter sido morto. Então, ele teve muita coragem para fazer o que ele fez. E aí, quando o Jeroboão estende a mão dele seca, e aí Deus dá outro sinal da cura do braço. E inclusive eu usei isso para mostrar que nesse momento Deus ainda não está julgando. Se Deus estivesse julgando, o braço, não só o braço poderia não ser curado, mas o próprio Jeroboão poderia ser morto. Então Deus está dando advertência. Como era a advertência, então Deus permitiu que o braço dele fosse curado, tá? Uma outra coisa que eu acho que eu mencionei, mas que eu queria reforçar, é a seguinte. Quando, no Velho Testamento e mesmo no Novo, nós temos exemplos de juízo sobre Ananias e Safira, por exemplo, quando as pessoas fazem algo errado na presença de Deus, é muito sério. Então nós temos exemplos no Velho Testamento, Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho e foram mortos ali mesmo no tabernáculo. Então, você fazer algo, especificamente eu quero falar sobre a casa de Deus, sobre o culto a Deus. O outro rei que viria depois dessa época, no tempo de como rei de Judá, foi o rei Uzias, que ousou, ele achou que ele podia não só ser rei, mas também ser um sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, não me lembro agora se ele entrou no Santo dos Santos, se menciona isso, mas ele entrou no tabernáculo, onde só o sacerdote poderia entrar, e os outros sacerdotes avisando, não faça isso, não entre, Deus não mandou, Deus colocou os sacerdotes, você não pode fazer isso. Ele foi assim mesmo, e na hora, ali dentro, saiu lepra na testa dele, no corpo dele, e daí ele mesmo se apressou em sair. Meu irmão costuma ministrar sobre o assunto do tabernáculo no Velho Testamento, e comparando com os dias de hoje, ele fala assim: puxa, do jeito que Deus agia no Velho Testamento, e hoje as coisas acontecem, a gente sabe que acontece um monte de absurdo e não tem efeito nenhum. Então ele usou uma expressão que todo mundo faz anos isso já, e a gente sempre repete isso, que Deus desligou a chave geral, né? Porque é como se tivesse assim, muito perigo, muitas tomadas cheio de perigo, e tem uma criança que pode enfiar o dedo e ser eletrocutado na hora, assim, então Deus desligou a chave para não acontecer isso, porque é uma coisa tão séria que poderia acontecer isso, né? Deus faz isso, no Velho Testamento fez, na igreja do livro de Atos, né? Na igreja apostólica, Ananias e Safira fizeram uma coisa terrível, mentiram e caíram mortos. Então, a gente fica pensando, eu acho que hoje tem umas coisas bem piores, é que a gente às vezes compara Davi e Saul, será que Davi fez coisas piores do que Saul, aquela história? Sei lá como é que Deus avalia as coisas, mas pelo menos no nosso conceito tem gente fazendo coisa pior do que Ananias e Safira e não acontece nada. Então, a gente fala assim, Deus desligou a chave porque está tudo tão atrapalhado, os fios estão soltas, as pessoas estão pintando e bordando. Se Deus fosse usar as regras de Ananias e Safira, acho que não ia escapar muita gente, né? Então, mas isso a gente crê que Deus quer restaurar as coisas, restaurar a seriedade, restaurar a santidade, e a gente acredita que isso pode até voltar a acontecer. Mas o que eu queria comparar aqui, Jeroboão fez tudo o que ele fez, né? Bezerro de ouro, levantou o altar, ele mesmo sacrificando no altar também, que tudo errado, e ele só foi julgado porque ele quis prender o profeta que profetizou contra ele. E depois Deus ainda, na misericórdia, é coisa que a gente não entende, né? Deus ainda curou o braço dele. Porque, como eu disse, era uma advertência. Mas outra coisa que a gente nota aqui é que esse altar, Deus estava falando, olha, esse altar que você está levantando não é altar meu, coisa nenhuma. E ele profetizou, Josias vai nascer daqui 300 anos, né, um descendente de Davi vai nascer, vai se tornar rei e vai sacrificar ossos humanos sobre esse altar, falou tudo o que ia acontecer para dizer, ó, esse altar que você fez não é meu altar. Então, até para mostrar que Jeroboão não foi julgado nesse momento, porque não era o altar de Deus. Porque se fosse, ele não teria saído como ele saiu, sem juízo. Esse altar, Deus estava falando, olha, eu quero que todo o povo de Israel saiba, esse altar não é meu, eu não estou confirmando isso, você está fazendo uma coisa errada, isso vai ser destruição, e profetizou as coisas que iam acontecer, mas ele não usou medidas mais sérias, porque não era o altar de Deus. Irmãos, é muito perigoso, eu leio essas coisas, eu quero aplicar tudo para nosso tempo, eu não quero só ler a história do passado, eu quero saber quem é Jeroboão, o que é esse altar, o que são os bezerros de ouro, né? Você sabe, a gente está sempre explorando essas perguntas. Agora, essas perguntas são tanto perigosas, porque eu posso achar muita coisa, não é difícil hoje, achar bezerro de ouro, achar altar que não é de Deus hoje, é a coisa mais fácil que tem. Tem por toda parte, o culto a Deus está muito adulterado, muito misturado, muito imitando coisas de outras, de outros modelos, de outras religiões, coisas que não são de Deus, coisas que Deus não mandou. Nós estamos fazendo muita coisa que Deus não mandou. Agora, é claro que quando eu faço esse tipo de aplicação, eu posso me tornar uma pessoa muito crítica. Isso também é muito perigoso. Porque hoje eu posso ser crítico sobre a seleção brasileira, sobre a política, sobre a educação, sobre a segurança. Eu posso ser crítico sobre tudo, posso ser crítico sobre, a igreja, sobre a maneira que as pessoas estão pregando, mas se eu só me tornar uma pessoa crítica e todo mundo está errado, e eu acho que só eu estou certo, eu vou incorrer num perigo muito sério, que é eu achar que eu estou certo e eu estou fazendo as mesmas coisas sem perceber. Então é muito perigoso, eu tenho que falar isso sempre, né? Provavelmente vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes, porque nós estamos estudando um período da história que nós temos que aplicar, nós temos que falar, olha, hoje está acontecendo isso, infelizmente, se eu me omiti, eu estou perdendo todo, então não vamos ler, não vamos tentar, vamos estudar a história de Israel para saber, então tinha o reino dividido, tinha Jeroboão, e eu fico sabendo todas as coisas da história, mas eu não aplico para hoje, percebe? Eu posso entender toda a história e nunca aplicar, e aí eu perco a lição. Quem que é Davi hoje? Quem que é Salomão hoje? Quem que é Saul hoje? Né? São todas essas coisas nós podemos aplicar para o tempo de hoje. Então, nós precisamos entender, tem muito bezerro de ouro, os bezerros de ouro não estão naquelas coisas absurdas, o que eu posso usar hoje? Sei lá, um culto oriental, um culto que não tem nada a ver com o cristianismo. Nós evangélicos gostamos muito de criticar os católicos, né? Então eu posso colocar muita coisa na igreja católica, e até com certa propriedade, dá para aplicar muita coisa, né? Mas e nós? Nós também estamos fazendo a mesma coisa, então eu preciso reconhecer que a pregação do evangelho tem tudo isso que Jeroboão fez. Ele falou assim, gente, é muito difícil ir para Jerusalém, vamos fazer um negócio aqui mais fácil. Então a pregação do evangelho ficou assim, o evangelho de Deus é de graça, não é que é difícil, mas nós tornamos o evangelho de Deus barato no sentido errado, barato no sentido assim, não precisa mudar nada, a gente pode servir a Deus e só se interessar em coisas para mim mesmo. Então toda essa religião de Jeroboão é a nossa religião hoje, é a religião do fácil, é a religião de mudar. Eu sei que está assim na Bíblia, mas Deus não exige que continue fazendo as coisas do jeito que Ele mandou. Tudo bem, mudamos as coisas, ficou mais fácil, mais humano, mais acessível, né? Mais melhor para atrair as pessoas, né? Então a gente usa todas essas desculpas para adulterar, para misturar. E a coisa que acho que para mim foi mais forte, assim, pesquisando isso, de sentir assim, que o bezerro de ouro, para o próprio Jeroboão, ele não estava dizendo, não quero mais Jeová. Ele estava dizendo, eu vou mudar o símbolo de Jeová. Eu vou facilitar esse Deus invisível, eu vou torná-lo mais visível. Mas era Jeová, ele imitou os deuses cananeus, mas ele usou, ele quis dizer, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Então ele quis dizer, é o mesmo Deus, né? Então, toda essa mistura está acontecendo, e inclusive é tão difícil, eu costumo dizer que a gente ouve bastante gente falando, tem gente que defende abertamente o que nós chamamos de teologia da prosperidade, né? É aquilo que infiltrou em tudo, que misturou tudo, mas gente, infiltrou de tal jeito que eu já vi muita gente falar contra a teologia da prosperidade, mas está tão misturada que eles mesmos usam os mesmos princípios. E não é difícil entender porque, lógico, eles estão se baseando em princípios da palavra de Deus. Eles não pegaram teologia da prosperidade de um outro livro, de Buda, de Confúcio, sei lá, de algum outro lugar. Eles pegaram a teologia da prosperidade da Bíblia. Então, tem princípios da teologia da prosperidade que são certos. Não é 100% errado. O grande problema da mentira é a mistura dela com a verdade. Se fosse assim, bem fácil entender, isso aqui é tudo mentira, né? O aspecto, por exemplo, do Testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Então isso é fácil, relativamente. É fácil a gente identificar. Para ser salvo tem que guardar o sábado. Então eu sei que isso aí está errado. Mas tem muitas outras coisas que são sutis, que são né, muito mais difíceis de entender. Então, esse culto ao bezerro de ouro e todo esse culto de Jeroboão é muito mais sério, muito mais difícil de entender. Mas Deus foi tão fiel que ele mandou um profeta, que nós não temos nem o nome dele, esse profeta aqui do capítulo 13, não temos o nome dele. Aliás, eu estou usando a palavra profeta, mas no capítulo inteiro ele é chamado, ele é usado um outro termo, qual é? Na verdade não chama esse homem de profeta, usa um outro termo, porque depois vai ter dois profetas na segunda metade do capítulo. Aí vai ter um mais velho, um profeta mais velho, que é chamado de profeta. Mas esse que trouxe a palavra de Deus contra Jeroboão, como que ele é chamado? Homem de Deus. Ele é chamado homem de Deus. É um termo que é usado em outros lugares, mas é um termo interessante. Ele é um homem de Deus. E ele trouxe essa palavra surpreendente, não só por ter uma profecia com o nome da pessoa que ia nascer, dando um nome 300 e tantos anos antes de acontecer, mas ele também deu esses sinais que foram cumpridos ali na hora. Então Deus foi tão fiel que ele deu, não só a Jeroboão, que Deus está fazendo? Não só está dando a chance para Jeroboão voltar atrás, mas ele está dando chance para todo o povo que estava ali assistindo. Olha, estou dando um sinal de que, e acho que até por isso que Jeroboão ficou mais bravo, porque ele foi confrontado e envergonhado na frente de todo o povo. Então, ali ele é visto assim como realmente um homem que está fazendo uma coisa errada. Então, Deus é fiel e a gente não sabe, nós não temos registro, mas eu acredito que lá tem havido gente que ouviu essa palavra e que atendeu, e que pensou, puxa, isso aqui está tudo errado, a gente não deveria estar aqui. Então Deus é fiel, ele dá avisos. E só para, antes de continuar com a história, eu fico pensando o seguinte, durante a história da igreja, há muito e muito tempo, lá no início, essa divisão começou, essa coisa de bezerro de ouro a gente está aplicando hoje para, eu acho que uma maneira da gente entender, não é só aquilo que é chamado teologia da prosperidade, mas tudo que é o homem fazendo as coisas do jeito dele, todo o sistema humano, tudo que faz parte do homem inventar um jeito de cultuar a Deus que é mais próprio, que é mais fácil, que é mais... porque lembra que naquele tempo esse negócio de ter um Deus invisível para eles era muito difícil, eles não conseguiam, era uma coisa vergonhosa. Os outros povos podiam perguntar, cadê o seu Deus? Nosso Deus a gente adora, mas não tem imagem, não tem nada. Mas como que ele é? Ele parece assim, é uma ave, é um leão, o que ele é? Não tem semelhança nenhuma. Isso era muito difícil para eles. Como é difícil para nós, hoje, se for realmente servir a Deus do jeito que Deus quer, é difícil, porque nós queremos reduzir o caminho de Deus a um método, a um sistema. Ah, bom, eu entendi. Você explica como a igreja funciona para pessoas de fora, se é uma coisa que eles entendem, provavelmente nós estamos explicando um sistema administrativo humano, né, que é fácil de entender. Então, só que isso começou há muito tempo. Lá no começo, nos primeiros séculos, isso já começou, e principalmente quando a igreja passou a não ser mais perseguida. Todo mundo, geralmente, nem quem quase não estudou a história da igreja, geralmente sabe que no ano 312, 313, Constantino fez com que a perseguição parasse de vez, oficializou o cristianismo, e a partir dali os cristãos não eram mais perseguidos. Só que o que Constantino fez foi pior do que uma perseguição, porque ele fez a igreja misturar-se com o sistema humano. E eu acho que, de certa forma, a gente até pode colocar os bezerros de ouro como começando nesse período, né? É uma forma de enxergar, mas eu acho que a gente pode até colocar que esse sistema, esse reino dividido, porque a partir de então, a partir dessa época, nos primeiros séculos, mesmo com perseguição, havia correntes diferentes, né? Surgiram os montanistas no segundo século, tinha perseguição, eles eram conhecidos como um grupo diferente. Então, essa divisão, que é mais ou menos a minha sugestão, né? Eu estou procurando entender, não estou dizendo que é a coisa definitiva, mas é uma coisa tão central na história do Velho Testamento, esse reino dividido, que eu, há muito tempo, eu tenho perguntado: Deus, o que quer dizer? Na história da igreja, quem que é Israel e quem que é Judá? Porque são duas histórias, né? São duas histórias paralelas. O livro de Reis focaliza um pouquinho mais em Israel, o livro de Crônicas mais em Judá. Mas são duas histórias, tiveram juízos em épocas diferentes. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro 100 anos, mais de 100 anos antes de Judá. Então são duas histórias diferentes. Então eu sempre ficava pensando, aí, como o cristianismo tem duas grandes divisões, quer dizer, tem uma divisão mais antiga que é entre a igreja romana e a igreja grega, né? A igreja católica e a igreja ortodoxa, né? É uma divisão mais antiga. Mas hoje a gente pensa mais no cristianismo dividido entre católicos e evangélicos. Então a pergunta é: Judá, né, que foi mais fiel e tal, quem que é Judá? Ah, claro que são os evangélicos, né? Os católicos foram muito mais, né? Então a gente tem essa tendência de às vezes aplicar dessa forma. Depois eu fiquei pensando, não, mas não pode ser assim, porque os protestantes, os evangélicos também fizeram um sistema humano. Se o bezerro de ouro e todo esse sistema de Jeroboão era realmente um substituto, é o homem colocando um monte de coisas humanas no lugar das coisas que Deus mandou. Então, e Judá errou muito também, mas Judá tinha uma base mais correta, porque eles tinham Jerusalém, que é a base da união, eles tinham a descendência de Davi, eles tinham assim um alicerce, né? Uma ligação maior, um vínculo maior com a linhagem, né? Até os católicos diriam: não, Judá somos nós, porque os católicos têm aquele argumento que eles vêm desde o apóstolo Pedro, que seria o primeiro papa, né? Eles têm a sequência original, né? Então nós somos Judá porque a gente tem a linhagem de Davi, então tem essa ideia. Mas eu sugiro uma outra ideia, que as 10 tribos e a religião de Jeroboão tenha sido realmente o substituto humano, seja católico, seja protestante, seja pentecostal, seja o que for, seja de grupos livres. Os grupos livres têm um sistema também, né? Então, seja qual for, o sistema humano de religião que tomou o lugar de Jerusalém, que tomou o lugar daquilo que Deus mandou, é a religião de Jeroboão, é a religião dos bezerros de ouro. E Deus tem muita gente lá. Deus não falou. Nós vamos continuar estudando. Tempo de Elias, que é um tempo depois disso, Deus tinha 7 mil pessoas no meio dessas tribos. Então, não é que Deus rejeitou. Deus tem muita gente no meio dessa religião de Jeroboão, né, misturado no meio. Deus tem muita gente fiel. Então, não é que Deus abandonou, mas o sistema em si é o sistema do bezerro de ouro. E quem é Judá, então? Judá seria porque durante toda a história da igreja tem uma linhagem. E não é uma linhagem sempre da mesma, né? Como, por exemplo, assim, nós somos metodistas, desde João Wesley nós somos metodistas. Não é esse tipo de linhagem. Existe uma linhagem na história dos grupos, das pessoas que enxergavam que tinha algo errado no sistema de Jeroboão e que trazia, nós vamos ver que em muitas épocas, inclusive desde o início, muita gente, os levitas, as pessoas que temiam a Deus, muitas vezes saíam das 10 tribos e vinham para Judá, porque eles viam que tinha uma coisa errada e eles fugiam de lá e vinham para ficar em Judá, onde tinha, pelo menos em algumas épocas, tinha um culto verdadeiro a Deus. Só que depois também, eles também se afastavam. Então esses grupos também, durante a história, se afastavam da fé, perdiam, aí Deus levantava outro. Então eu vejo, isso é a minha maneira de enxergar, Judá e Israel, o reino dividido, as 10 tribos, os bezerros de ouro, o sistema errado, é o sistema humano. Todas as formas de substituir o verdadeiro de Deus, o jeito que Deus mandou, pelo sistema humano, durante toda a história, mantém isso daí, muitas vezes longe de Deus, sem nenhuma presença de Deus, mas com gente de Deus no meio daquilo. E Judá representaria as pessoas, os grupos, em todos os momentos da história, sempre teve pessoas e grupos buscando o verdadeiro. E depois, muitas vezes, eles também caíam em armadilhas. Mas aí Deus levantava outro. Tem um livro, que acho que não tem em português, mas tem um livro que chama A Igreja Peregrina, que faz até um estudo disso durante a história. A Igreja Peregrina, quer dizer, a igreja que não fazia parte da igreja reconhecida, né? Tanto no lado católico como no lado protestante. Mas eles também erraram muito. Então, porque Judá também teve desvios. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero mostrar, que a gente vai seguir, mas eu coloco isso como uma ideia, uma sugestão, e continuando a dizer assim, eu estou procurando, eu quero entender mais, porque é muito enfatizado nas escrituras, né, o pecado de Jeroboão, eu quero entender mais, eu não acho que eu entendo perfeitamente, mas são coisas que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então nós vamos pelo menos iniciar aqui um pouquinho essa segunda parte da história. Lembra então que esse homem de Deus que chegou lá e deu essa palavra para Jeroboão, Deus deu para ele uma palavra que ele entregou, deu a ele autoridade para fazer os sinais, ele fez, mas Deus também deu para ele uma instrução. Qual era a instrução que Deus deu para ele? Deus deu para esse homem de Deus uma instrução. Instrução, a palavra certa, assim, Deus deu para ele uma ordem. Assim, olha, você vai entregar essa palavra, só que tem uma ordem, uma instrução. E essa instrução é repetida 3 vezes no capítulo, só para mostrar como era importante. Qual que era a instrução? Ele não morava em Israel, nas 10 tribos, né? Ele morava em Judá. Então ele saiu de Judá. Betel, a cidade onde ele foi, não era muito longe, mas lógico, a viagem a pé demorava um pouquinho, né? Mas Betel era uma cidade até próxima de Judá, então não era como se fosse mais para o norte. Mas Deus deu a ele uma instrução: você vai por um caminho, entrega a sua palavra, não coma, não beba, volte por outro caminho, não pelo mesmo caminho que você veio. Por que que Deus deu essa ordem para ele? Bom, em parte, pelo menos, o que a gente pode entender é que Deus estava dizendo: olha, não é para ter comunhão, não é, você vai chegar num lugar que eles estão fazendo uma coisa que me aborrece profundamente. Então você não vai assim, vocês são meus irmãos, vamos orar juntos. Não, é entregar a palavra e voltar, não tem papo, não tem contato, não tem agrado, porque Jeroboão, essa foi uma armadilha para o profeta, que primeiro ele falou assim, prenda esse homem, talvez para matar, aí secou o braço, daí o profeta orou, o braço foi curado, aí o rei começou até a ficar mais amigável com ele, falou assim, vem para minha casa, vamos comer, vamos beber, eu vou te dar um agrado, vou te dar presente, sei lá. Então, isso era uma coisa que atraía, né? Isso era uma coisa difícil para o homem rejeitar. Ninguém gosta de ser rejeitado, assim, né? Ah, tá, o rei, olha, o rei deu valor na minha palavra, o rei até me convidou para a casa dele. Não, não era para ter nenhuma amizade. Então, e o homem de Deus foi fiel. A hora que o profeta, está no versículo 7, né, o rei fala, vem comigo à minha casa, versículo 8. Então, essa é a primeira vez que ele cita a ordem de Deus. Ainda, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Não era só na casa do rei. Não era só porque Jeroboão era um homem ímpio. Era, não podia naquele lugar. E o homem de Deus, ele tinha recebido, ele sabia. Não era uma coisa vaga para ele. Ele falou assim, não, Deus me deu essa ordem. Então ele falou, não vou comer pão, assim me ordenou o Senhor, versículo 9, pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água. Eu acho que essa parte da água é pior, né? É ruim passar fome, né? Mas sede, né? Eu sempre falo assim, ó, sede a gente não sabe o que é. Se você soubesse mesmo o que é sede, né, é uma coisa que consome. Você não consegue pensar, é uma coisa terrível. Né? A sede mata muito mais rápido do que a falta de comida. Então, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Então, ele rejeitou o convite do rei, ele soube superar esse convite, essa armadilha, e versículo 10, ele foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então aqui começa a história dos dois profetas, né? O homem de Deus, né? Esse que veio de Judá, chamado homem de Deus, e aí aparece em cena um outro profeta local que morava lá, morava em Betel, versículo 11, um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Bom, a Bíblia conta umas histórias e deixa algumas coisas para a nossa imaginação. A nossa imaginação é suspeita, a gente não pode se basear nela, mas ninguém consegue ler uma história dessa sem pensar alguma coisa. Você vai pensar, esse profeta velho, qual era dele? A grande pergunta na história toda é, quem era esse profeta velho? O que, que ele queria? Ele mudou no meio do caminho? O que esse profeta queria? E essa parte mais difícil de entender, porque ele engana o homem de Deus, dizendo que ele ouviu de Deus, e o outro é julgado e o velho safado não acontece nada com ele. Né? Então é uma história difícil da gente entender e interpretar, e qualquer ideia que a gente der, qualquer suposição, nunca vai passar disso, uma suposição, porque o que a gente tem aqui é essa história, mas tem algumas coisas que com certeza a gente pode aprender, e a principal, eu acho que a principal é que o homem de Deus, né, esse moço que levou a palavra de Deus, ele recebeu uma ordem clara, ele recebeu uma palavra para entregar e uma ordem clara, não é para comer. Ele tinha muita certeza disso, porque quando, aí o que acontece? Esse profeta velho, que não sabemos qual que é a dele, mas primeiro nós sabemos, ele é um profeta velho, então ele é de antes do tempo de Jeroboão. Jeroboão está começando agora. Então essa religião de Jeroboão é coisa nova e o profeta velho com certeza conhece os caminhos do Deus verdadeiro. Ele não é uma pessoa que nasceu nessa religião de Jeroboão, que não sabe a diferença, de jeito nenhum. Ele conhece os caminhos de Deus. Então, tem, isso é uma coisa. É, outra coisa, não necessariamente, porque depois nós vamos ver esses textos que falam, mas em Crônicas, fala que quando Jeroboão se tornou rei e começou a fazer essas coisas, e tirou os levitas e pôs qualquer um como sacerdote, fala que todos, ou quase todos, uma grande multidão de levitas, sacerdotes, porque eles moravam espalhados, os sacerdotes e levitas, eles moravam espalhados por todo Israel. Né? Moisés tinha dado essa ordem que em cada cidade, quase cada cidade, tinha muitas cidades que tinham uma parte das terras, eram dadas para os levitas, porque eles não tinham uma tribo, não tinham uma terra especial para eles. Então, em todo Israel, em todas as 10 tribos, tinha levitas, e eles tinham épocas que eles tinham que prestar serviço lá em Jerusalém. Mas quando Jeroboão se tornou rei, como eles foram excluídos da função deles com Jeroboão, eles saíram e foram para Judá. Então a pergunta que a gente pode fazer aqui é: por que esse profeta velho continuou em Betel, está ali passivo, tá, ele não está denunciando, ele não está fazendo nada? Então a gente tem, e pelo que ele fez também, né, de enganar o profeta mais novo, a gente não vê esse profeta mais velho com bons olhos. Ele não parece ser um homem que está temente a Deus, que continua, não parece ser. Mas ele conhece. Isso é muito perigoso, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, na vida de qualquer um de nós, a gente não sabe. Mas eu peço a Deus que eu nunca chegue nesse ponto aqui de ser uma pessoa velha que pode lembrar, a gente não sabe, não tem nenhuma história dele, mas quem sabe ele podia lembrar de coisas que Deus fez por intermédio dele. Se ele era chamado profeta, provavelmente ele tinha recebido palavras de Deus no passado. Ele era profeta. Como que se torna profeta? Não é uma profissão que você ganha por, né, sei lá, por nascer de uma família. Não, ele era profeta porque ele tinha recebido alguma coisa de Deus. Então, quem sabe ele tinha se aposentado, ele tinha falado assim: bom, o que um coitado velho como eu pode fazer contra tudo isso que está acontecendo? E, né, a gente só pode ficar imaginando, mas que Deus nos proteja de sermos pessoas inativas, muita experiência, a gente sabe, os filhos vieram contar para ele: pai, chegou um homem lá, fez assim, 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 ele ficou, a gente não sabe aqui, é outra coisa que a gente não sabe. Ele falou assim: por onde que ele foi? Por onde que o homem de Deus, ele foi para outro caminho, né? Por onde que ele foi? Os filhos, infelizmente, tinham visto por onde, o caminho que o homem de Deus tinha seguido. Então eles falaram: pai, ele foi por esse caminho. Ele pegou a mula dele e foi atrás. Não sabemos com qual objetivo. Será que ele queria ver? Puxa, será que Deus mandou? Eu queria ver esse homem. Será que ele é um homem de Deus mesmo? Será que ele tinha uma intenção boa? Será que ele estava com ciúme? Será que ele queria realmente desfazer, sei lá, atrapalhar mesmo? Ele foi atrás para atrapalhar a vida desse homem de Deus, porque ele não estava mais servindo a Deus, então ele queria provocar o outro. Não, a gente não sabe. E essas coisas, se não estão aqui, é porque não fazem parte do grande objetivo de Deus. Qual que é o objetivo de Deus nessa história? Mostrar que o homem de Deus, aquele que tinha um encargo de Deus, ele tinha uma responsabilidade, fosse o que fosse, de ser fiel a que Deus mandou. E era uma situação muito séria, muito séria. Deus queria dar uma lição, Deus queria dar uma mensagem, não só para Jeroboão, mas para toda a nação de Israel. Deus queria dar uma oportunidade de ver que eles estavam errando, que eles podiam voltar, eles podiam se arrepender. Mas para isso Deus tinha que mostrar: a minha palavra é séria, não é uma coisa banal. E a própria palavra que o jovem profeta recebeu, o homem de Deus recebeu, era para mostrar que Deus iria julgar o povo por não serem obedientes à palavra de Deus. E o instrumento da palavra, esse profeta, o instrumento da palavra, ele tinha que ser fiel. Não é só um recado. Nós não somos um fio telefônico que só passa a mensagem por nós. Esse homem de Deus, ele tinha que ser a encarnação da palavra de Deus. Ele tinha que ser um homem que conhecesse a Deus e que mostrasse, ó, Deus mandou vir aqui, não comer nada, não beber nada. Talvez eu não entenda porquê, mas é a mensagem que Deus quer dar e eu tenho que voltar e não transgredir a ordem de Deus. E nós temos um detalhe na história que pode ser uma chave, que o profeta velho pegou a mula, foi atrás, ele recebeu a informação do caminho, ele foi atrás e ele achou o profeta mais novo, né, o homem de Deus. Onde ele achou? Onde que esse homem estava? Ele estava sentado embaixo de um carvalho. Olha, eu acho o seguinte, se eu estou com fome, eu estou com sede, eu não posso comer aqui, eu preciso andar depressa para chegar a um lugar que eu possa comer e possa beber. Se eu estou parado, mas ele tem direito de descansar, ele estava a pé, não diz que ele estava montado. Então, pode ser que eu esteja errado, pode ser que ele estivesse apenas descansando. Isso pode ser um detalhe importante, pode não ser. Mas eu imagino que ele estava ali e aquela coisa assim, Deus, eu já andei um pouquinho, deixa eu comer por aqui, já está bom, eu saí de Betel, não estou mais em Betel, né? A gente fica querendo mudar. Você já orou assim? Deus, muda. Deus fala sim, não, mas Deus, dá uma mudada, né? Muda, maneira um pouquinho, faz um negócio diferente, né? Não sei se era isso que ele estava fazendo. Mas aí o profeta velho chegou e falou o seguinte, versículo 14, falou assim, né? Foi após o homem de Deus, encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou, és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Acho que ele não conhecia, né? Então, assim, você é o profeta, né? Falou, sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. No relato anterior, não fala se os filhos contaram esse detalhe. Será que ele sabia? Será que ele não sabia? Eu acho que ele sabia. Porque os filhos devem ter presenciado quando o rei convidou e o homem de Deus falou que não podia. Então, o homem de Deus aqui fala a segunda vez, né? Segunda vez ele fala, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Acima de tudo, aonde que o profeta velho morava? Em Betel, né? Ele podia até falar assim, estou fora de Betel agora, mas para ir para a casa do profeta velho, tinha que voltar para Betel. E isso estava muito claro que ele não podia comer lá. Foi-me mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Então ele falou para o rei, ele fala para o profeta, ele sabe muito bem o que Deus falou para ele. Ele tem muita consciência disso. Só que aí vem uma armadilha muito pior do que a armadilha do rei. Que o rei não tentou falar, Deus falou comigo, nada, ele só falou, vem para minha casa. Ele tinha a tentação de receber o favor do rei e tal, ele não caiu nessa, mas aí vem esse outro homem, e não é um homem qualquer. Aí ele fala o seguinte, versículo 18, também eu sou profeta como tu, e um anjo, olha aqui, que armadilha feia, né? Que truque feio que o homem usou com ele. Um anjo do Senhor, não foi assim um sonho, não foi uma coisa que quem sabe eu não entendi direito, não, um anjo veio para mim e me disse por ordem do Senhor, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água, porém mentia-lhe. Às vezes a Bíblia conta as histórias e nem tem essa palavra aqui, entre parênteses, mas aqui deu uma explicação boa, né? Porque senão a gente ia ficar na dúvida, será que o velho tinha ouvido alguma coisa? Não, ele estava mentindo. Então ele voltou. Então, a gente não consegue ler essa história sem ficar com muita pena do homem de Deus, né? Porque ele ouviu alguém dizer, mas foi um anjo que me apareceu. Mas, irmãos, isso é uma coisa muito importante. Deus não entra em contradição. Deus não vai falar uma coisa e depois falar outra. Vem toda uma outra questão. Será que o homem de Deus não podia ter discernido que o homem... Né? Porque muitas vezes você percebe uma coisa diferente na pessoa que fala, né? Você percebe que não é uma coisa genuína. E aí a gente chega numa única conclusão. Por quê? Por isso que eu acho que ele está sentado embaixo do carvalho, tem alguma coisa a ver. Porque eu acho que ele estava meio revoltado. Eu acho que ele estava meio dizendo, Deus, mas não está certo, vou estar assim. Eu fui fiel, eu fiz tudo que o Senhor mandou, agora eu ficar aqui nessa fome, nessa sede, e eu não poder nem comer. Aí, você está vendo? Deus mandou, eu não pedi, é uma circunstância, não é? É uma circunstância sobrenatural, esse homem vem atrás de mim, ele fala, ele recebeu uma revelação. Então, irmãos, muito cuidado, por isso que Provérbios fala acima de todas as coisas, a gente tem que vigiar o coração, porque a única explicação que eu tenho para essa história é que ele se tornou vulnerável para esse engano por causa do coração. Porque ele queria que Deus mudasse. Ele estava ali meio emburrado. Deus, eu vou fazer uma campanha aqui sozinho, embaixo dessa árvore, para o Senhor mudar essa palavra. Né? Eu vou ficar aqui orando até que o Senhor mande uma resposta. Aí vem um homem e muda. E quantas vezes a gente consegue de Deus aquilo que a gente estava pedindo, mas a gente está pedindo uma coisa errada. Eu não posso provar que o profeta, que o homem de Deus estava pedindo, eu não posso provar. Mas eu vejo nisso, ele acreditou numa mentira, não é só porque... Puxa, mas coitado, ele não tinha como escapar disso, porque o homem falou que um anjo falou com ele. Mas, gente, ou Deus falou comigo ou Deus falou com ele, um dos dois, não tem como ter falado com os dois. Deus não ia fazer uma contradição dessa. Então, precisamos conhecer a Deus e precisamos ter o coração no lugar certo. E eu quero falar uma outra coisa, que é a seguinte... tem alguns exemplos talvez na Bíblia que possam mostrar isso, mas não é uma coisa talvez muito clara na Bíblia, mas a gente conhece em histórias de outros homens de Deus, e na minha pequena experiência eu vejo esse perigo. Eu diria que não tem um momento mais perigoso na vida de um homem, ou um servo de Deus, serva de Deus, não tem um momento mais perigoso do que logo depois de Deus usar poderosamente. Porque ele foi usado poderosamente com Jeroboão. Ele teve um momento de muita unção, né? De muita revelação. Deus mostrou uma coisa tremenda e Deus fez sinais sobrenaturais com ele ali. Quando eu penso nesse momento perigoso, eu penso muito em Elias. Muita gente fala desse momento na vida de Elias, porque a história mais conhecida, mais famosa de Elias foi exatamente com os profetas de Baal, quando ele chamou fogo do céu e caiu sobre o altar ali. Foi um momento espetacular, um dos momentos mais fortes na história do povo de Deus do Velho Testamento. Sem dúvida nenhuma, é Elias chamando fogo do céu sobre aquele altar lá, que vai acontecer depois, mais para frente aqui. E depois que Deus tinha usado Elias poderosamente, respondeu a oração de Elias com fogo do céu, Jezabel manda uma mensagem, não foi nem, ele nem confrontou na presença dela. Jezabel mandou uma mensagem para ele e falou assim: ó, você pode contar seus dias, você vai morrer. Vou atrás de você, vou matar você. E aí, em 1 Reis 19, nós vamos estudar essa história depois, Elias entra num estado depressivo e fala: ó, Deus, é melhor que eu morra, me leve agora. Gente, ele tinha acabado de ver Deus operar poderosamente. Como que Elias entrou nesse buraco de achar que Deus não ia livrá-lo das mãos? Tudo bem que era uma rainha, Jezabel tinha muito poder, mas ele não tinha que ter medo de Jezabel, porque Deus, que manda fogo do céu, e, né, que faz tantas coisas, tinha sustentado Elias com os corvos. Elias é um homem que conhece os sinais de Deus, a provisão de Deus, né? Então, mas ele entra nesse estado. Mas o estado de Elias é um estado depressivo, um estado assim, parece que Deus não vai agir. Mas eu quero me referir a uma coisa pouco pior do que isso, que muitos homens de Deus passam até por tentações sérias, e muitas vezes logo depois, às vezes até nos instantes depois de serem poderosamente usados por Deus. Eu não sei se eu nem consigo entender muito o porquê. Eu só sei que é um momento de muito perigo. Esse homem aqui está nesse momento. Ele foi usado por Deus, ele tinha que terminar a missão dele voltando sem beber, sem comer, nada. Mas ele parou ali, entrou em fraqueza e ele ficou vulnerável a uma palavra mentirosa do outro profeta que veio para ele. Bom, nós não vamos conseguir terminar bem essa história, então eu vou parar por aqui, mas é muito, muito importante. Eu gostaria assim que assinalassem isso, porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, sabe? Não sei se esse momento de perigo é um momento que você pode ficar meio que exaltado, achando que Deus me usou poderosamente, então você pode perder um pouco da sua dependência de Deus. Eu acho que pode ter muito a ver com isso. Enfim, é um momento de muito perigo, é um momento muito vulnerável, e o diabo está ali na espreita, né? Ele está ali pronto para atacar. Satanás queria destruir o homem que tinha trazido uma palavra tão poderosa, mas nós vamos ver aí na próxima aula que Deus sabe ser vitorioso em todas as circunstâncias. Deus foi vitorioso nessa circunstância também, mas que Deus não tenha que fazer, que Deus não precise ser glorificado na nossa vida através de uma coisa negativa. Deus sempre vai ser glorificado. Se a gente for fraco e vulnerável, e vulnerável nós sempre somos, mas se nós cedermos para isso no momento errado, Deus acha um jeito de ser glorificado. Ele foi glorificado na vida de Davi. Deus, né, graças a Deus, com arrependimento de Davi. Agora, esse profeta é uma história dura, porque Deus, de certa forma, foi longânimo com Jeroboão, curou o braço dele, sendo que ele não tinha nem um pouquinho de arrependimento, como a história vai mostrar. Ele não mudou nada. Deus mostrou tudo que, né, claramente que era Deus que estava falando. Jeroboão não mudou. O profeta velho, que foi o cara que mentiu, que jogou a armadilha para o profeta mais novo, parece que não acontece nada com ele. Mas o profeta que tinha essa palavra e tinha essa incumbência, ele é morto por um leão, por causa do que ele fez. Então, eu não posso, é difícil assim dizer, eu posso explicar isso. É uma história difícil de explicar, mas a gente entende que ele tinha, o profeta tinha essa incumbência. Ele tinha que fazer como Deus mandou e voltar. E Deus estava sendo muito sério com a advertência. Então, e Deus às vezes, ele pode ser mais duro conosco, embora assim, eu não creia que a morte dele tenha significado assim, Deus rejeitou a vida dele, não. Ele foi um servo de Deus, um instrumento de Deus. Deus usou a morte como um sinal, como uma mensagem também, mas que Deus não precise fazer isso na nossa vida, né? Que Deus possa agir na nossa vida e que a gente possa ser sensível a Ele, prestar atenção e que Deus possa falar, né, no nosso tempo também. E a pergunta que eu faço também em relação a essa história toda é: se Deus foi fiel no Velho Testamento para mostrar, para dar essas advertências quando eles fizeram coisas erradas, eu tenho certeza que em toda a história Deus tem dado advertências para a sua igreja. Eu não posso dizer, eu não sei, talvez seria até uma... Eu gostaria de ter exemplos. Talvez a gente, estudando a história, a gente possa até descobrir exemplos, ou no passado, ou contemporâneos, de como Deus deu advertências para o seu povo. Cuidado que vocês estão fazendo um bezerro de ouro. Eu não sou a favor disso. Porque Deus não dá advertências o tempo todo. Passa muito tempo, depois vai ter o tempo de Elias, que Deus também dá umas advertências, dá oportunidades para o povo se arrepender. Deus dá, em certos momentos, Deus dá. Deus sempre traz avivamentos. A história da igreja é cheia de desvios e cheia de avivamentos. Não é verdade? A história da igreja é cheia de desvios, cheia de bezerros de ouro, cheia de altares falsos, cheios da religião de Jeroboão e cheio de avivamentos. Só que a gente não consegue entender o avivamento. A gente acha que o avivamento é só para nos abençoar. O avivamento e até juízos também que acontecem são sempre, tanto do lado de avivamento como do lado de juízo, Deus está sempre querendo o quê? Arrependimento, voltar para Ele. E a gente às vezes não entende isso. Acha que o juízo é para os outros, o avivamento mostra que Deus está gostando. Não, avivamento às vezes não é que Deus está gostando do que nós estamos fazendo. É uma oportunidade para a gente acordar e buscar a Deus de coração. Então eu fico me perguntando, será que Deus tem dado advertências e a gente não está ouvindo? É uma pergunta que eu faço, eu não tenho identificado, mas eu vou ficar atento a isso, porque eu vejo nessa história, Deus é fiel, Ele vai julgar, Ele é justo, Ele vai julgar esse pecado terrível, mas Ele vai esperar um monte de tempo, Ele vai esperar 200 e tantos anos, porque a profecia de Josias é depois do cativeiro de Israel ainda, mas antes dessa profecia sobre Josias, vem a Síria e leva o povo embora para o cativeiro. Então Deus espera muito tempo, e Ele vai julgar essas 10 tribos, mas Ele não fica o tempo inteiro, mas tem profetas. O profeta Oséias, por exemplo, o profeta Oséias foi enviado para falar com as 10 tribos. A mensagem de Oséias, o profeta, você pode ler o livro Oséias, ele é um profeta enviado para esse povo. Alguns eram mais enviados para Judá. Oséias foi um profeta enviado para esse povo, alguns anos depois de Jeroboão. Mas ele foi enviado com a mensagem de Deus. Então Deus é muito fiel. Ele sempre dá advertências, Ele sempre dá sinais. Será que Deus tem enviado sinais para nós e nós não estamos ouvindo? Então essa é a pergunta. Senhor, nós queremos a Tua ajuda para aplicar essas coisas para as nossas vidas. Nós confessamos, Senhor, que a Tua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito, o Senhor agiu de uma forma justa e perfeita nessa história dos 2 profetas, ainda que não entendamos tudo, o Senhor é perfeito. Sabemos que um dia nós vamos entender melhor Mas mesmo agora, à medida que nós buscamos, à medida que nós queremos entender, Senhor, em que sentido nós também estamos seguindo a religião de Jeroboão? Não no sentido de criticar A ou B, igreja A, igreja B, ou pessoas, ou seja quem for, mas para nós entendermos em que sentido que nós estamos adorando, seguindo, fazendo coisas que o Senhor não mandou, de que maneira nós podemos mudar. Senhor, gera algo, uma inquietação dentro de nós, porque do contrário, Senhor, nós vamos deixar não só as Tuas advertências atuais, nós vamos deixar até a Tua palavra escrita para nós como se não tivesse efeito na nossa vida. Senhor, levanta, Senhor, muita gente, muito povo nos nossos dias para buscar a Ti nesse sentido. Pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem não teremos aula porque é o culto da ceia. Então, até no outro domingo. Deus abençoe a todos.